Tocando o Set, o programa de entrevista com trilha sonora. Apresentação, Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um programa Tocando o Set, o programa que mistura entrevista com trilha sonora.
Eu sou Lisandra Gomes.
E eu sou Maiara Gasparotto.
E hoje a gente está na presença do fotógrafo mais indie de Maringá, Bulas Júnior. Seja bem-vindo, Bulas.
Obrigado, Lisandra. Obrigado, Maiara. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Você é uma pessoa extremamente ligada com música, né? Você sempre vai em shows, você sempre vai fotografando bandas. Qual foi a maior dificuldade de escolher apenas 7 músicas para fazer aqui?
Olha, é difícil pra caramba, porque são uma infinidade de discos pra escolher, discos importantes pra vida, né? Você lembra os momentos da vida através da música, pelo menos comigo acontece assim, né? Tenho sempre esse vínculo, tive várias bandas já, e então a dificuldade foi aí, porque é muita música e representa muitos momentos. Eu tentei pensar algumas coisas mais representativas, assim, em ordem cronológica.
Você colocou, fez em ordem cronológica.
Sim,
então,
sim.
Essa música que tá tocando, Beatles.
Isso, Paperback Writing.
Não, eu tenho que te falar antes que essa é a primeira vez, por incrível que pareça, que alguém escolhe Beatles.
Pois é, incrível isso, né?
Não é? Tipo, eu acho que Beatles marca a vida de todo mundo, né?
Sem dúvida.
Um dia eu vou fazer um especial, só 7 músicas dos Beatles. Vou pegar
um
fã de
Beatles. Ah, esse é muito legal. Esse é muito legal.
Né?
Vocês
candidatos.
Me coloco à disposição, sem dúvida.
Eu acho que seria mais difícil, pelo menos pra mim, escolher só 7 músicas dos Beatles do que que marcaram a minha vida toda. Mas enfim, que fase da sua vida essa música te marca?
Olha, na verdade, os Beatles, eu acho que, não só pra mim, pra muita gente, representa, acho que, um momento de descoberta do que é rock and roll. Eu nunca tive uma cultura musical dentro de casa, e minha educação musical foi feita, digamos assim, fui autodidata nesse sentido. Não tive uma cultura em casa de ver meu pai colocando discos pra rodar e tal, então nunca se ouviu muita música em casa. Todo mundo sempre falava dos Beatles e tal, então era a única banda que eu acho que meu pai e minha mãe conheciam, na verdade, de rock. E um dia meu pai me deu essa fitinha com Greatest Hits dos Beatles, e eu tinha de 12 para 13 anos, e comecei a ouvir sem parar aquilo. Acho que a primeira música que eu ouvi dos Beatles foi Twist and Shout mesmo, assim, mas acho que...
Por que que essa te marcou
essa,
mais?
Essa, eu acho que eu senti algo diferente nessa música. Eu acho que foi nessa música aí, eu lembro que ela tava no lado B dessa fita, e eu ouvia sem parar isso aí no radinho que eu tinha no meu quarto.
Então desde cedo você é um lado B.
Putz, eu não tinha feito essa conexão, mas já que você teve esse insight, acho que de repente, né? Não sei. Mas eu coloco essa música, que eu acho que ela representa... Me representou o que seria o rock. E os Beatles sempre tiveram muito presentes.
Com certeza. Então a gente vai ouvir a música que iniciou o Bula no mundo do rock. Paperback Writer dos Beatles. Voltando com o programa Tocando Set, vocês estão ouvindo a música China Is a Punk Rocker. Essa é a segunda música do fotógrafo Bula. Bula, você já falou antes pra gente que você escolheu as músicas em uma ordem cronológica. Essa música, então, representa mais ou menos o que na sua vida?
Na verdade, é uma sequência da questão dos Beatles aí, porque até então, essa pré-adolescência aí, foi quando que eu descobri, na verdade, rock and roll, assim, que a coisa começou a caminhar pra isso. Logo na sequência vieram os Ramones, né?
Uhum.
Que é quando todo garoto se torna punk, na verdade, quando ouve os Ramones, né?
Uhum.
Como é amor à primeira vista, sem dúvida. É, essa música tem uma história bastante engraçada, bastante... É interessante porque eu só ouvia Beatles, na verdade. Nunca banda de rock eu ouvia, era Beatles, era a única coisa que eu ouvia. Mas não falava pra ninguém que eu ouvia. Era um nerdzinho mesmo.
Tinha vergonha de falar.
Era um nerd, CDF do caramba. Apesar de sentar lá no fundo na sala e totalmente assim, dos nerds, assim. Mas os meus amigos não eram nerds, eram amigos dos punks na escola. É, então...
Você ganhava proteção com eles.
Mais ou menos isso, porque eu jogava bem basquete na época, né? E eles jogavam basquete, então a gente tinha um relacionamento legal. Então era uma coisa bem ambígua, assim, essa questão. Aí um belo dia esse cara virou pra mim, sentava do meu lado, o Wellington, o Minduim, né? Pula, que som que você ouve? Ele perguntou pra mim. Ele vivia com o Walkman. Ele perguntou pra mim, cara, eu não sei, eu não ouço muito música, tudo envergonhado, tudo tímido, né? Aí ele disse, cara, você nunca ouviu Ramones? Não, nunca ouvi. Então ouve aqui. Ele botou o Walkman pra mim. Então foi ali que começou a coisa. Então
foi
essa
paixão
história,
a primeira ouvida.
É, por aí começou a coisa toda. Aí começou essa coisa de ser nerd mesmo, de música, de pesquisar, ir atrás, comprar revista e tal. Época que não tinha internet, era fanzine, correspondência por carta. Então, muito legal isso aí.
E você ouviu Ramones, né? Uma banda bem punk. É, quando você ouviu, você adotou o estilo punk? Você acha que você adotou a filosofia punk?
Ah, eu acho que não.
Pra adolescente,
acho que não,
pra
logo
rebelde.
De cara, assim, mas acho que a música deles tem essa coisa de delinquente, de transgredir, de... E o punk, na verdade, é isso, né? O do it yourself, faça você mesmo, sem dar importância ao que os outros estão falando. Então, em termos dessa filosofia, eu acho que todo mundo que descobre o rock, que vai pra esse caminho aí, acaba adotando mais ou menos isso, né? Então, não no visual, mas acho que no conceito, na filosofia,
na rebeldia,
eu acho que,
né?
Acho que foi mais ou menos por aí. O visual veio depois, né?
Ai. E hoje em dia, você tem alguma música assim que você ouve e você não conta pra ninguém?
Olha, não sei, eu acho
Agnaldo
que...
Raiol.
Não, não, minha educação musical é rock and roll total, assim, com variações bem, digamos, esporádicas, assim. Né?
Você não tem vergonha, então?
Eu acho que não tenho vergonha de nada que eu ouço, não. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, não, não. Tem alguma coisa de hip hop até que eu gosto, que tem andado de skate também, então tem um vínculo com isso também, então... Mas não tem vergonha de falar nada com você. Se eu lembrar até o final do programa...
Ah, e com o tempo também a gente vai perdendo esses tabus, de ter vergonha de ouvir certas coisas,
é, tem uma
né?
coisa que eu tenho vergonha, uma banda que eu tenho vergonha de ter gostado, uma banda que eu odeio, que é o Pearl Jam.
Pearl Jam?
Eu odeio Pearl Jam, mas eu ouvia pra caramba o Pearl Jam. Eu adorava aquele primeiro disco, o Tempo, adorava, de pedra, nossa, gênio. Ah, não, odeio. Desculpa, não tenho amigos, bons amigos, grandes amigos que amam o Pearl Jam, mas...
É, Pearl Jam tem uma legião
boa.
De fãs
sem
muito
chance,
grande.
Aquela voz de pato roco do Red Vedder não rola.
Pô, que pena. Eu acho legal o Pearl Jam. Não, fico com vergonha agora, eu que fico com vergonha.
Eu tinha camiseta do Pearl Jam, pra você ter uma ideia.
Nossa. Acho que você acabou enjoando.
Mas acabou a vergonha, aí porque eu contei e deixei público isso agora, né? Então...
Ah, você poderia ter colocado aqui uma, né, fazendo parte da sua lista.
Não,
a vergonha foi maior do que antes.
De jeito nenhum. Não, ouvi bastante num período, mas não o suficiente assim pra marcar.
Então a gente vai ouvir agora a fase punk do Bula Jr. China is a punk rocker do Ramones.
É isso aí, nós somos a Fluxodrama e nós também ouvimos o programa Tocando o Set.
Voltando com o programa Tocando 7, nós estamos na terceira música que marcou a vida do fotógrafo Bula Jr.
A terceira música é do Pixies, Dig for Fire. Essa música, a música anterior marcou a sua fase rebelde, né? O início da sua fase rebelde.
Na verdade, coisa de pré-adolescente mesmo, assim, né?
Aham. Uhum. E essa música, marcou a sua juventude? Não, que eu, não, você não, ainda não, é jovem, não, claro.
Putz, agora ela acabou comigo, na verdade, né, meu?
Não, gente, eu tenho que falar.
Só por causa do meu penteado, cara.
É um moço jovem.
É um moço, muito obrigado. Um mancebo, né? Pô, Lisandra, não tenta consertar, senão vai ficar pior. Né?
Então conta pra gente, Bula.
Não, na verdade, ó, quando eu disse que escolhi em ordem cronológica, não é uma coisa tão estanque, assim. Tem momentos da vida que você... A recordação vem através de imagens e vem através de música também. Então, as músicas que eu escolhi me lembram momentos importantes da minha vida, momentos marcantes, né? Então, no caso do Pixies, mais especificamente essa música aí, Dig for Fire. E uma outra coisa que eu deveria falar também. Não necessariamente é essa música, mas é uma das músicas favoritas do disco que eu ouvia muito naquela época, certo?
Enfim, Pixies marcou essa
Marcou bastante. Foi um período, assim, ainda na adolescência, ainda lá, porque eu tinha meus 17, 18 anos ali e, de certa forma, a filosofia punk prevalecia ainda, andava de skate e tal, e esse som era um som que acompanhava muito as sessions naquela época, né? Foi 92, 93, por aí, a época que saiu esse disco. Lembro que eu comprei ele em vinil lá nas lojas americanas, quando saiu, e foi um disco que eu ouvi muito. Esse é o meu disco favorito do Pixies, esse Bossa Nova, que tem essa música, e essa música é uma música que eu gosto muito, né? Então por isso que eu escolhi a... E representa esse período da minha vida.
E você falou também que teve um tempo que você andou de skate e que hoje você escuta alguns hip-hops por causa desse período. Por que você não escolheu nenhum hip-hop?
Não, porque não foram marcantes, assim, tão marcantes. Teve um período que o rock, o indie rock, era o som que se ouvia nas sessions de skate. Depois houve um período que o rap entrou com muita força, assim. Na verdade, o skate, por ser um esporte de rua, né, sempre teve um vínculo muito forte com a cultura hip-hop, né?
E o hardcore também.
E o hardcore também, né? Então, os skatistas, em termos de gosto musical, faziam um trânsito entre esses estilos, assim, hip hop, hardcore e o indie rock. Teve um período que a trilha sonora das sessions era Pixies, Dinosaur Jr., Sonic Youth, essas coisas. Depois, numa época, era Bad Religion, Black Flag, Agent Orange, e depois House of Pain, Cypress Hill, Public Enemy. Então, era assim, né?
Você ainda se arrisca, Bula, andar de skate?
Olha, faz um bom tempo que eu não ando, mas tava me reunindo com o pessoal old school aí pra fazer umas sessions aí, de repente talvez a gente volte.
Campo
dar um rolê.
Ou rua mesmo?
Não, street mesmo. Acho que eu sempre me dei melhor com essa parte aí mesmo. Apesar do joelho já não aguentar muito mais, mas a gente tá querendo arriscar aí uma volta aí.
E Pix é assim, é a banda inicial de todo indie. Todo indie que se preze tem que ouvir Pixies, não é?
É verdade.
Então agora você assumiu publicamente.
Não, eu não assumi nada. Na verdade, o Pixies é uma banda, assim, que todo maringaense ouviu, né? O Pixies tem uma história com o Maringá que eu não entendo muito bem de onde vem isso, assim, sabe?
Uhum.
Foi o ponto alto, acho que foi o show lá na Pedreira, em Curitiba, em 2004, né? Que
você foi?
Fui, claro. Esse não podia perder de jeito nenhum.
É você que você frequenta, né? Vários shows.
Sim. Né? Acho que foi o último grande show que eu fui, assim mesmo. Assim, uhum. Uma banda internacional, grande, banda grande, assim. Foi muito bacana. A concentração de maringaenses lá era incrível. Uhum. Então, por isso que eu digo.
Foi com uma excursão.
Eu fui sozinho, mas rolou uma...
Caravana de Maringá.
Grande, né?
Uhum.
De Maringá.
E quando tocou essa música no show...
Eles não tocaram esse som.
Não
tocaram esse
som. Você ficou de cara.
Não tocaram, não me lembro muito do set, assim, mas eu lembro que do Bossa Nova foram poucas músicas. Eu acho que Velúria tocaram do Bossa Nova. Não me lembro muito bem do set, assim. Eu lembro da primeira música, que foi Born Machine, que eles abriam sempre os shows com essa música. Mas o restante, assim, acho que não tinha muitas músicas do Bossa Nova no set.
Então teve alguma, assim, que marcou mais, assim, durante o show? É assim, nossa, será que tocou aquela música?
Olha, apesar de ser a música mais hit deles, né, assim, que mais conhecida, mas foi muito bonito ver todo mundo cantando em coro, assim, foi Where Is My Mind.
Uhum.
Aquilo ali foi emocionante, foi bem
mais
bacana.
Mais tarde
mesmo.
Virou trilha do filme Clube da Luta, né?
Exatamente. É.
Então agora a gente vai ouvir o lado indie do Bula. Pixies com Dig for Fire.
I'm digging for
de volta com o programa Tocando 7. Eu sou Mayara Gasparotto.
E eu sou Lisandra Gomes. E a gente já tá na quarta música escolhida pelo professor também, né? Sim. E fotógrafo Bula Júnior.
Magistério é uma das minhas empreitadas também.
Você se apaixonou pelo magistério?
Posso dizer que sim. Tô nessa aí há 6 anos já.
Não esperava dar aula?
Não esperava. Quando tava na graduação, nunca esperava que fosse ser professor.
Aliás, eu sei de uma coisa de você, que eu acho que você não sabe que eu sei. Que você é formado em psicologia.
Sim, sou formado em psicologia pela UEM.
E como que você foi se aventurar na fotografia depois?
Ah, na verdade, não foi depois, Lisandra. Na verdade, eu comecei a fotografar já enquanto eu tava na graduação, quando eu tava no segundo ano de faculdade.
Sempre foi apaixonado, então?
Sempre. Acho que a paixão começou a se desenvolver lá quando eu tava nessa época mesmo, no segundo ano. Aliás, essa música aí tem um certo vínculo com isso.
A gente tá na hora de falar.
É, exatamente. Porque a minha profissão, o que eu faço hoje, o fato de ser fotógrafo, o fato de eu ter me tornado fotógrafo tem um vínculo muito grande com música também. Porque eu tinha esses amigos com quem eu tinha uma banda e todos eles fotografavam, faziam jornalismo ou publicidade fora de Maringá, em São Paulo, em Curitiba. E quando eles vinham pra cá, quando a gente ensaiava, eles sempre saíam com câmeras fotográficas para fazer os trabalhos de faculdade. Eu ficava vendo aquilo, achava super legal e tal. Eu acho que eu vou comprar uma câmera pra mim também. E aí comecei a arriscar os primeiros cliques, assim, de uma forma mais apurada. Tentar fazer uma leitura visual das coisas, né? Então, começou ali, na verdade. Quando eu terminei, cheguei no último ano de psicologia, eu tava certo que eu não queria seguir exercer essa profissão. Nunca cheguei a exercer. E sim redirecionar a minha carreira pra questão da imagem. Foi aí que eu fui atrás de uma pós-graduação, de me especializar na parte de comunicação, de fotografia, fui pra UEL. E a partir daí que surgiu a coisa da docência, né? Foi um professor meu da pós-graduação, que foi o professor aqui de Sesumar já, o Paulo Boni, que me colocou nessa.
Agradeço muito.
Né? Tô nessa graças a ele, né? E aí fui pegando gosto pela coisa, e isso, de certa forma, me deu respaldo também no mercado. Atendo mais. Hoje, na verdade, tá bem consolidada essa coisa do mercado mesmo.
Assim. Você tem uma especialidade que você gosta mais de fotografar? Pessoas?
Hoje o 90% do que eu faço tá relacionado a fotografia de publicidade e fotografia de moda, né? Por causa do mercado. Mercado de moda, de confecção aqui na região é muito forte, né? E eu gosto bastante também dessa parte. Gosto. Eu consigo, de certa forma, exercer os componentes artísticos da fotografia dentro de uma proposta comercial, que é a fotografia de moda. Né?
E de final de semana você vai em shows e tira
quando
foto.
Quando tem, é claro que eu tô sempre lá, e quando é um show interessante, uma banda bacana que eu goste, tô com a câmera, claro, fotografando, porque apesar de gostar muito de fotografar o que eu fotografo, que é moda, publicidade. E fotografar o rock, fazer os retratos de promo das bandas é uma coisa mais bacana, que eu mais gosto. Se eu pudesse viver somente disso, igual alguns fotógrafos que eu admiro, tipo o Ross Halfing, o Bob Gruen, né, que são fotógrafos de rock, mesmo a Annie Leibovitz, tá, que começou fotografando rock, era isso que eu queria fazer, sem dúvida.
Então a fotografia, além de um trabalho, é uma paixão.
Sempre, acho que eu sou fotógrafo por profissão e por paixão. É indissociável a coisa, não tem como. Tô pensando nisso 24 horas por dia, não desliga. Né?
Tem alguma banda off que você gostaria muito de fotografar, o show?
Tem várias.
Guided by Voice?
Guided, sem dúvida. O Guided, do Sonic Youth. Se eu pudesse fotografar os Ramones, quem dera, né? O AC/DC era uma banda que eu adoraria fazer o show deles. Vai ter o Motorhead agora, hein? Se eu conseguisse fazer, isso é ótimo.
E o Kiss, ia ser engraçado?
Ia ser super legal.
Mas então, assim, falando um pouquinho do Guided by Voice. O Guided by Voice te inspira, então, a fotografar?
Ah, não sei se eles me inspiram a fotografar, mas eu faço uma ligação da música deles com um período quando eu comecei a fotografar. Na verdade, um ano antes, na verdade. Eu escolhi essa música, mas na verdade esse disco inteiro foi um disco que marcou muito aquele ano. Foi o ano de 1996, na verdade. Esse disco saiu um ano antes, em 95. Eu já conheci o Guided já, do disco anterior. Mas não, talvez eu não tivesse dado a atenção merecida. E foi quando eu ouvi esse disco, e foi um amigo meu de Londrina que me mostrou. Eu não conseguia parar de ouvir. E o Guided by Voices representa uma coisa muito interessante, que apesar de não ser uma banda punk, eles têm uma filosofia punk muito forte, que é de faça você mesmo. Eles sempre gravaram os discos sem produtor, gravaram no porão de casa, com um gravador de 4 canais, sempre se autoproduziram, lançaram pelo próprio selo, então sempre foram independentes de verdade nesse sentido, só depois que a banda atingiu um status maior, né? Então acho que eles representam muito bem essa coisa. É muito inspirador o trabalho do Robert Pollard. Eu acho que ele é uma... Apesar do último disco dele eu ter odiado, eu nunca pensei que eu fosse falar uma coisa dessa, mas é uma banda que me inspira muito, sem dúvida. E ela representa um período peculiar, particular.
Mais assim, de transição.
De transição, por causa de relacionamento também.
Ela
tem
marca alguém especial na sua
marca
vida.
Alguém especial, sem dúvida.
Então agora a gente vai ouvir a música My Valuable Hunt Knife, do Guided by Voices.
Esquinha tá aqui, ó. Alien Lanes, Guided by Voices, essa música tá ali. Essa música, na verdade, é um lado B, né? Uma versão diferente que tá num single, né? A versão original tá no disco Alien Lanes.
Mais uma vez, Bula Jr. falando do seu lado B. Com o programa Tocando Sete, a gente já está na 5ª música do fotógrafo Bula Jr. E agora a 5ª música, inclusive era da sua banda,
exato,
né? Que é Hairdo.
Hairdo, do Helen Bisker, finado Helen Bisker, finado, talvez ressuscitado.
Olha.
Mas isso é uma coisa...
Informação em primeira mão. Vai
não,
voltar a banda?
Não tem como, né? Porque os caras...
Um
voltar,
tá nos Estados Unidos,
dois estão nos Estados Unidos, um tá em Londres e também foi um período, não sei, talvez se a gente se reunisse hoje a gente faria de repente um show, talvez, mas voltar mesmo, não sei se é o caso. É.
Você gosta de estar em cima dos palcos, Bula?
Já gostei bastante, hoje não sei se eu tenho mais saco pra isso, assim, mas era tenho boas recordações desse período, era muito legal.
E essa música é sua composição?
Não é minha, é do Henrique, dos Tamborines, né? Essa era uma banda, eu, o Henrique, na verdade nós dois fomos os fundadores da banda e em seguida entraram o Rodrigo e o Rafael, que hoje estão em Nova York com o Soundscapes, que vai estar na trilha de hoje aí também. Foi uma banda muito bacana, foi muito importante, acho que para nós quatro. Foi, acho que a banda marcou não só a minha vida, mas a vida de todos nós, né? Nós quatro. E essa música faz parte de um disco que a gente não chegou a lançar, era um EP. Ia ter 6 músicas. Nós gravamos na Ordinary Garage, em São Paulo, com o Marco Butcher, né? O Marquinho, produzido pelo Marco Butcher e pelo Adriano Sintra, que hoje cansei de ser sexy, né? No porão, lá na garagem, Ordinary Garage. E depois do dia de gravação, a gente gravou. A gente saiu pra fazer o clássico teste do carro, né? Pra ouvir a primeira mixagem da coisa. Aquela coisa que toda banda faz, terminou de gravar, faz uma pré-mixagem pra sentir como é que a coisa tá, dando volta de carro. E foi muito legal esse momento. Eu lembro dessa música. Essa música realmente ficou muito legal, a gente ouvindo no carro.
Marcou esse momento,
esse momento, a gente dando essa volta de carro, ouvindo o disco que a gente tinha gravado, né? Em São Paulo, dando esse rolê, assim, de noite, madrugada e... Foi muito bacana. Eu gosto muito dessa música. Acho que o Henrique foi muito feliz nessa composição. É uma das melhores músicas que ele fez, na minha opinião.
Você também é compositor?
Eu fiz algumas músicas na época. A gente chegou a tocar e tal, mas eu não me considero um compositor. Assim, eu acho que eles, o Rodrigo e o Henrique, eram os dois grandes compositores.
Assim. Uhum. E essa banda durou uns 2 anos, né?
Você de 96 a 98.
Uhum. É. Vocês chegaram a fazer shows fora da cidade?
Sim. tocamos mais Londrina e São Paulo. Fizemos alguns shows nessas duas cidades aí, né? A gente tinha um trânsito legal nessas duas cidades, era bem legal.
E hoje escutar essa música, o que você sente? Já lembra do seu passado?
É recordação. Acho que essa música, a letra dela, na verdade, quando o Henrique compôs essa música, ela fala um pouco disso também, de recordação, né?
Saudade.
E é uma bela canção. Eu adoro. Eu acho que é a minha favorita do disco. Não foi lançada. É inédita essa música.
Olha, em primeira mão, então, pro programa Tocando 7.
É uma mixagem ainda, uma mixagem, não é a mixagem final, é uma mixagem bem tosca, assim, sabe? Não foi masterizada, tá original.
É o produto bruto.
É bruto. Raw power.
Bom, então agora vamos conferir a canção inédita do CD que não foi lançado do Boom.
Exatamente.
É Hair do Helen Biscuit. Volta com o programa Tocando 7. A gente está ouvindo a música Face do Bat Bialone, que é a penúltima música que marcou a vida do fotógrafo e professor Bula Jr.
Sim, Bat Bialone,
uma banda maringaense.
Isso.
Que legal, né?
Ressaltar esse lado aí, numa banda da terrinha, pé vermelho aí.
E aí, Bula, essa música marcou você por quê? Você assistia os shows? Ouve em casa?
É, eu acho que é mais porque realmente eles são meus amigos. Quem são mais amigos meus são o Cris e o Rafael, realmente. O Rafael que é o que compõe mais na banda, na verdade. E eu acompanhei todo o processo de gravação desse disco, que é o Rebeat, né? Que foi lançado em 2003. Então, essa música é a minha música favorita do disco. E, na minha modesta opinião, um dos melhores temas de rock'n'roll de todos os tempos.
Olha,
é uma música. É uma música extremamente honesta. Assim, eu acho que ele passa o sentimento, conseguiu expressar realmente o sentimento rock and roll nessa música. Eu acho ela extremamente honesta do ponto de vista rock, assim. E tá entre as minhas músicas favoritas, sendo esse disco tá entre os meus discos favoritos, tá entre o top 5, assim, sem dúvida.
E até esse disco, eu não sei, pelo menos na minha opinião, é melhor que o último disco.
É o melhor disco deles, é o meu favorito. Eu adoro o Quit Rockin' também, mas eu acho que esse tem um valor especial. Eu acho que ele teve uma sequência. Ele foi gravado num período. E eu acho que essa música, pra mim, marca por causa disso. Porque eu acompanhei o período de composição desse disco. Foi um período muito bacana profissionalmente pra mim. Foi quando eu tava começando no magistério, na docência. E às vezes saía do trabalho, eles estavam gravando, passava lá pra fazer umas fotos, o set de gravação. Então tem esse vínculo aí do backstage desse álbum. E essa música é a minha favorita do disco disparado, assim.
E do último disco deles, você também fez o...
Fiz a capa.
O encarte, né?
Fiz a capa, exatamente.
Pra você, o encarte do disco é importante? Você gostar do disco, você olha assim, você se apaixona também pelo encarte?
Ah, eu acho que a capa fala muito, sem dúvida. É a primeira imagem, é o primeiro impacto, em todos os sentidos. É a porta de entrada, na verdade. Você dá de cara com aquilo, aquilo vai te seduzir ou não. Se bem que tem discos ótimos com capas horríveis, né? Se a gente for pensar assim.
Capas lindas com discos horríveis,
exatamente. As capas dos discos do Guided by Voices, por exemplo, são horríveis, algumas capas. São bem péssimas, assim, sabe? Mas eu amo, eu adoro a banda, né? Mas eu acho que tem tudo a ver a coisa de você. Uma coisa até que se perde um pouco hoje com a coisa da música digital, né? Do MP3 aí. De você pegar ali, curtir o som, pegando a capa do disco e tal, olhando o encarte, vendo as coisas.
Ler a música, né? Junto.
Ver a letra, exatamente.
Deixar o encarte até
com
meio
o vinil
amassado.
Era mais gostoso, assim e tal.
Você era o comprador de vinil? Você é ainda? Costuma ser?
Era e sou. Apesar
como
de hoje.
Indie,
tá,
né?
Aliás, hoje tá. Mas hoje tá mais difícil comprar vinil, ainda mais aqui em Maringá, né?
Verdade, estão cada vez mais.
Então a compra
até
de disco
CDs
de vinil.
Tá difícil, né?
Mas a internet tá aí também pra ajudar isso, né? Então a compra de disco de vinil acaba ficando mais esporádica, mas volta e meia eu conto sim. Minha última aquisição em vinil foi uma reedição do Mark Mundo Television.
Bom, então agora vamos ouvir a sexta música que marcou a vida do Bula, Face, Bad by Alone.
Tocando o Set, o programa de entrevista com trilha sonora.
Voltando com o último bloco, é uma pena, né, Bula? Já está acabando
o programa. Tá muito legal, uma pena mesmo.
Essa última música é de uma banda que você também é de amigos seus, né?
Sim.
Soundscapes.
Soundscapes é a banda do Rodrigo e do Rafa, que estão lá em Nova York, ralando no monte, ralando no rock, mas lançaram esse disco aí em novembro do ano passado. Sempre fui fã do Rodrigo e, de certa forma, acho que eles estão caminhando pra isso, porque, na minha opinião também, na minha modesta opinião, mais uma vez, esse disco de Soundscapes, o Freestyle Family, tá entre os melhores discos de 2008. O meu top 5 de 2008 tá entre os melhores, sem dúvida. Essa música que abre o disco também é a minha favorita.
E essa música, Here's When, o que, que ela marca de especial na sua vida?
Então, nessa busca aí pelas sete músicas, né, pro programa, e então tentei fazer a coisa toda um pouco cronológica, assim, por causa de momentos importantes desse período todo, desde a descoberta do rock and roll. E hoje realmente está difícil identificar uma música que marque o período, porque a gente praticamente não digere os discos, as músicas, né?
A gente tem muito de gostar das bandas mais antigas.
Se perdeu um pouco, assim como eu tava falando da coisa do disco, de ver o encarte e tal. É muita informação ao mesmo tempo, é muita banda nova, é muito disco novo. O MP3 todo tempo, download, você nem ouve direito um disco, você já tá baixando outro e tal, e por aí vai. Então ficou um pouco difícil tentar escolher alguma coisa dos últimos 3 ou 4 anos, assim. Então, eu acho que o Soundscapes representa, pelo fato de ser uma banda de amigos, estão lá em Nova York, lá e tendo uma representação bacana, fazendo um som tão bom quanto de bandas que a gente sempre amou, né? E isso é ótimo.
E pô, você escolheu aqui no seu top 7, três, né, contando com o Helen Bisker, três bandas de amigos, né?
Sim,
você é uma pessoa que você valoriza muito suas amizades?
Eu valorizo bastante minhas amizades, sendo tenho poucos e bons amigos, na verdade.
O que importa é qualidade,
não quantidade. Importa a qualidade, não quantidade. Não, tenho poucos mesmo. São poucas pessoas que eu digo que são meus amigos realmente, assim. O Rodrigo e o Rafael são dois caras, assim, que eu considero meus irmãos, praticamente. O Henrique também, que tá lá em Londres. Eu acho que pra representar um período de hoje, assim, acho que essa música me marca bastante. Sem dúvida, vou contar a minha história do ano de 2008 com o disco de Soundscapes.
Legal. E também, assim, ainda nesse lado, seu afetivo, voltando um pouco no seu top 7, na música, acho que do Ramones, do Pixies também, você falou que amigos te indicaram, né, essas bandas. Ah, ouve Ramones, aí Ramones, depois alguém te deu o CD, acho que do Pixies. Você costuma ouvir indicações de amigos?
Sim, acho que sempre é válido, né, principalmente vendo as bandas que a gente acaba descobrindo aí, nessa avalanche sonora nos dias de hoje, né. Por exemplo, Rafael do Matt Bialone foi quem me passou esse disco novo aí do Paul McCartney, aí do The Fireman. Uhum. Não sei se vocês ouviram já.
Não ouvi, né?
The Fireman. Uma banda que o Paul McCartney tem lá com o baixista do Killing Joke, né? Ele tem a banda desde 94 já, na verdade. Aí no ano passado ele lançou esse disco, Electric Arguments, aí. 13 músicas em 13 dias que ele gravou. Maravilhoso, né? E foi o Rafael que me passou. Ouve aí o som do Paul McCartney novo. Pô, super legal, bacana. E direto rola isso, né? E eu também, Dito, também é uma troca. A música rock é sempre esse compartilhamento. Acho que a palavra de ordem sempre foi compartilhar, desde a época da fitinha cassete até hoje com o MP3.
Então o Buu é uma pessoa que sabe dividir as coisas.
Ah, acho que eu tento, né?
Então, Bula, pra fechar, o fotógrafo falando da pessoa, quem é o Bula?
O fotógrafo.
Não, não vale.
É claro que vale, isso me define, sem dúvida.
Sou a que gosta de capturar momentos, imagens, pessoas.
Pode ser. É, eu acho que o que me define é a minha profissão mesmo. Minha profissão me define e é isso aí, não tem... Como eu tinha dito antes, eu acho que não consigo me desvincular do meu trabalho, na verdade. Eu acho que meu trabalho é o meu maior relacionamento, eu acho.
Então, infelizmente, o programa Tocando 7 vai ficando por aqui. Mas foi um prazer ter você aqui.
Obrigado, foi um prazer mesmo, foi muito legal.
Adorei as suas histórias.
Espero voltar mais vezes. Aí aquela história dos Beatles lá, me candidato.
Olha,
viu?
Você tá na minha lista, por enquanto você tá no meu top 1.
Tá ótimo.
Bacana.
Vou adorar fazer.
Muito obrigada.
Vai pensando então nas 7 músicas.
Já estão mais ou menos arquitetadas aqui já.
Espero que a gente não tenha invadido demais sua vida.
De forma alguma. Foi ótimo.
Que bom. Então você está convidado para voltar aqui no Tocando 7.
Prazer.
Na Rádio Celular.
Antes.
A gente volta então semana que vem com mais Tocando 7. E aproveitando para agradecer o nosso técnico de som, Wagner Colucci. E claro, o nosso querido fotógrafo, que não é o Bula, mas é o Zuba.
É, porque em
breve... Vê lá o que você fez aí, hein, bicho. Depois vou querer dar uma olhada nesse cartão aí.
Em breve nós teremos um site.
Com certeza, Maia. Então a gente volta semana que vem com mais entrevistados, com mais música. E agora a música Here's the Way, do Soundscape.
Tocando 7, o programa de entrevista com trilha sonora. Apresentação, Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.